Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre riscos e diversificação em renda variável, né? Quais são os problemas que podem acontecer dentro das empresas que você investe. A gente vai focar bastante aqui em renda variável, falando sobre ações, empresas, né? Eventualmente a gente vai falar sobre algum exemplo específico ou não, e se a gente falar, você já sabe que obviamente não é nenhuma recomendação, nenhuma desrecomendação de investimentos, e você deve trabalhar de preferência com um profissional dedicado à sua carteira para montar uma carteira que seja adequada ao seu perfil, né? Bom, antes de apresentar aqui meus caros colegas, peço para você que está acompanhando a gente pelo YouTube para se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar um comentário se você tem alguma sugestão de tema para a gente trazer para cá, né? Ou só quiser mandar um oi também. Para você que está acompanhando pelo podcast, também pode ir lá no YouTube para deixar um comentário, uma sugestão. A gente fica muito feliz com a sua participação. Bom, agora trazendo aqui o pessoal para a mesa, Rafael Lopes, nosso instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro. Fala, Rafa, tudo bem?
Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar com vocês novamente. Vamos lá para mais um BTC Money.
Pois é, antes de introduzir aqui nosso segundo colega aqui, vale salientar que a BTC está com um programa novo no portfólio, né, o Value Investing Program, né, falando sobre investimento em ativos de valor, e esse programa está bem legal, hein, Rafa? Gostei já. Faz o convite aí para o pessoal.
É isso aí, a gente vai começar a primeira turma do curso de Value Investing em janeiro. E muito interesse, muita gente buscando, né? Obviamente é um tema que desperta o interesse, porque todo mundo quer saber maneiras de ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E como o Value Invest é uma estratégia, uma filosofia já muito comprovada por nomes, né? Exemplos que a gente tem como Warren Buffett, enfim, entre outros, é algo que todo mundo quer entender um pouquinho melhor. Então a gente trouxe esse novo programa, esse novo curso, e a gente está bem contente e bem animado com o início dessa primeira turma.
Pois é, vai ser muito, muito bom. Se você tiver interesse, já sabe, lá no nosso site btcompany.com.br ou no link na descrição deste vídeo ou do podcast. E com a gente também, Marco Barros, instrutor de investimentos do nosso curso de business, né? Que já é um curso aí, tem uma década aí de história, né? Já é um pouquinho mais velho. E Marquinho está aqui com a gente para ajudar também nesse tema muito importante. Fala, Marquinho!
É isso aí, mestre Habib, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal aqui assistindo, ouvindo a gente nesse episódio de número 94. Vamos que vamos, mestre Habib.
E claro, se você quiser se inscrever nos demais cursos além do Value Invest, né, nos outros cursos da BTC, lá no site, link na descrição também. Lembrando que todos os cursos, né, incluindo o Value Invest, aí, que será lançado em janeiro, contemplam a didática já consolidada da BTC, com o NPS de 88, que é o NPS mais alto do mercado educacional brasileiro. Então, confira lá. E agora vamos para o conteúdo, hein, pessoal? Vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema de riscos e diversificação em renda variável. Rafa, é o seguinte, a gente já falou em episódios anteriores, né, sobre a importância das estratégias de diversificação de carteira, né, então a importância de você se expor a diferentes classes de ativos, principalmente, né, e também a diversificação dentro de uma classe de ativo, né. E agora a gente vai falar um pouquinho desse tema, né, falando sobre renda variável. Então, Rafa, por quê que é importante discutir sobre essa diversificação específica e não, por exemplo, sei lá, eu gosto de uma empresa, eu gosto da BTC, né? Então eu vou colocar todo o meu capital na BTC e aí eu certamente vou ter altos ganhos no futuro. Qual que é o problema que a gente encontra nesse tipo de concentração?
Vamos lá. Primeiro, só abrindo um parênteses aqui, para quem não entende exatamente o que significa o termo renda variável, investir em renda variável é investir em qualquer ativo financeiro que te produz ou gera uma renda para você que é variável, que é bastante incerta, você não consegue prever ela com muita exatidão. E o melhor exemplo de um ativo que tem essa característica é a ação de uma empresa, certo? Porque a ação de uma empresa, ela te remunera com o dividendo que está atrelado à geração de lucro futuro daquela empresa, que você não tem, a princípio, assim, a menor ideia, ou mesmo que tenha uma ideia, você não consegue afirmar com 100% de probabilidade que aquela ação ou aquela empresa vai gerar X milhões ou Y milhões de lucro, perfeito? Então, o termo renda variável é aplicado às ações. A gente está falando aqui das ações das empresas. Bom, quando a gente fala das ações das empresas, para que você consiga entender um pouquinho melhor, né, a probabilidade daquela empresa, então, gerar, a empresa que você está avaliando, gerar mais ou menos lucro, você precisa ter informações, certo? Bom, essas informações, se for uma empresa de capital aberto, são divulgadas trimestralmente para o mercado, tem uma série de regras. Se for uma empresa de capital fechado e você quiser fazer um investimento, é um pouquinho mais complicado. Vamos focar um pouco mais nas empresas de capital aberto. Bom, o fato é que tem N inúmeras variáveis que acabam interferindo nesse resultado, perfeito? E por mais que você conheça muito bem o setor, muito bem a empresa, você está sujeito a cometer alguns erros e, obviamente, o próprio cenário macro, uma série de variáveis exógenas que você realmente não tem como controlar, elas acabam impactando também o resultado das empresas, a taxa de juros, por exemplo, a inflação, e que são coisas que você não tem como antever. Bom, como é que a gente faz então para conseguir compor um portfólio de tal maneira a conseguir se proteger de todo esse monte de coisa que você não consegue saber como vai se realizar? Você faz isso operando, né, ou montando uma carteira um pouco mais diversificada. Se você tem muita convicção numa empresa, você pode até montar uma posição um pouco maior nela, né? Eu diria 5, 10, eventualmente 15% numa empresa. Se você tem menos convicção nas empresas, você tende a diversificar um pouco mais. Para ter muita convicção, você tem que ser realmente um cara que tem uma capacidade de avaliação muito acima da média e tempo disponível também para fazer essa escolha, né? Se você não tem nenhum nem outro, nem tempo, nem muito conhecimento, nem muito nem essa capacidade acima da média, né? Se você não é um analista fora da curva, o mais indicado é que realmente você acabe recorrendo mais a essa ferramenta, que é a ferramenta da diversificação de portfólios. Então, a diversificação nada mais é do que um instrumento fundamental para que a gente consiga lidar melhor com todas essas incertezas, né, que envolvem a geração de lucro, no caso das empresas.
Pô, muito bom. E aí, Marquinhos, é o seguinte, pensando aqui, né, falando sobre riscos, né? Então, que tipo de risco a gente pode imaginar, seja para a empresa ou para o setor, né? O que que você poderia pontuar que são riscos que a gente deve se atentar na hora de montar essa carteira de renda variável?
Oh, excelente, mas Habib, eu sempre gosto de montar uma carteira olhando efetivamente para as empresas em si que a gente está buscando, e analisando todos aqueles dados, né, Rafa, que a gente vê em relação a lucro passado. Eu normalmente gosto de entender a empresa a fundo antes de efetivamente investir. Mas existem vários riscos no meio do caminho, como eventualmente acontece, né? Você pode ter lá uma empresa com números fantásticos, mas números inventados, né, Mestre Habibi? Então você ter ali uma não governança tão boa dentro de uma empresa, além de todos os riscos de corrupção, riscos setoriais do próprio setor, e riscos até legislativos, né, regulatórios. Então você tem um setor que tem ali um tipo de estrutura, e aí existe uma outra regulação, muda-se completamente. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes no mercado. Mais especificamente lá em 2012, quando mudaram, Mestre Habib, toda a regulação de transmissão de energia, travaram o preço, e aí você via pessoas que tinham lá, Rafa, 90% do portfólio em empresas de transmissão de energia. E olha que eles eram diversificados, viu? O pessoal tinha lá, sei lá, sete empresas, mas tudo, Rafa, do mesmo setor, né? E aí o que aconteceu? Veio uma canetada e aí todas as sete empresas do pessoal caiu 50%. Então é importante que a gente diversifique, não só, né, em relação ao número de empresas, mas olhando também esses possíveis riscos setoriais, né? Afinal, a ideia de uma diversificação é que, na média, você consiga se proteger daqueles riscos específicos, seja de falcatrua da empresa, né, que você está virando sócio, risco de corrupção e até risco efetivamente setorial. Ou, Mestre Habibi, se a gente também não quer, não é especialista nesse setor, não quer olhar empresa por empresa, existe sempre a ideia de seguir o índice, né, que eu pessoalmente tenho utilizado hoje em dia, então escolho uma metodologia de um índice e compro ali um ETF, algum fundo que siga aquela metodologia. O importante, né, e aí fechando a sua pergunta sobre risco, tem um monte de risco que pode acontecer, e é praticamente impossível saber, inclusive, quais são esses riscos, né? Então é por isso que a diversificação ela é tão importante.
Poxa, muito bom, né? Vou tentar sumarizar aqui um pouco do que eu entendi, que vocês comentaram, também adicionar algumas coisinhas aqui para entender alguns riscos possíveis, né? Um primeiro que dá para mapear, acredito, é o próprio risco financeiro da empresa, né? Que é realmente de conseguir lidar com as suas finanças e pagar as suas dívidas. Então, há empresas com estratégias de crescimento acelerado, que não tem lucro, por exemplo, tipo, ah, não pode investir nessa empresa? Não, pode. Você só saiba que ela tem talvez um risco maior. Você tem empresas, por exemplo, a gente comentou sobre o WeWork no último BTC Journal, né, que passou por uma série de problemas, nunca deu lucro, prejuízo enorme, né? Recentemente teve uma receita de 1,2 bi e um prejuízo de quase 3 bi, né? Então, saiba gastar dinheiro dessa forma, que maravilha, agora conseguiu fazer seu IPO através de uma SPAC. Ah, o que é SPAC? Falamos já no BTC Semana, então volta lá, você que não acompanhou, né? Que a gente fala sobre SPAC, um modelo diferente aí de investimento dentro do mercado de renda variável. E é possível que a empresa não consiga arcar com suas dívidas, né? E venha a recuperação judicial, como no caso aqui no Brasil, né? Ou até quebrar, né? Sumir, isso pode acontecer também. Então, esse é um risco que a gente deve se atentar, né? O que que acontece? Então, não deixar necessariamente todo a sua rica poupança aí dentro de um ativo que tem esse risco, ou só ativos que têm esse risco. Eu só invisto em empresas de alto crescimento. Você tá considerando alto risco aí dentro do seu portfólio. A mesma coisa falando sobre risco de governança, que o Marquinho comentou, né, que é muito importante. Então, tem empresas que já tiveram problemas relacionados à governança, né, enfim, lançaram um balanço com números equivocados, tiveram alguns problemas, tiveram que relançar. A gente acompanhou já alguns casos aí no mercado relacionado a isso, problemas de corrupção e tal. Então, é só colocar também ativos que tiveram, né, ou tiveram algum tipo de problema nesse sentido, também é perigoso, né? O outro que o Marquinho colocou é o risco setorial, né? Muito importante. Agora, nesse momento que passamos aqui, né, se tudo der certo, está melhorando aí, de crise sanitária. A gente viu, por exemplo, o setor de shopping center, né, sofrendo bastante. Então, se você tivesse muito exposto nesse setor, seria complicado, né? Você realmente teria eventualmente alguns problemas, né? Então, aqui, né, tudo isso se liga, né, com o que o Rafa colocou sobre diversificação, né? Então, a gente tem alguns critérios que a gente pode usar para diversificar, né? Uma das formas de resolver essa diversificação, o Marquinho já adiantou, né? Então, o investimento em índices, né, eles diversificam de forma a reduzir, na minha visão, o risco financeiro, porque a partir do momento que você diversifica em empresas, várias empresas, mesmo que do mesmo setor, por exemplo, supondo um índice que analisa um setor, não um índice tão generalista assim, né, índice do setor imobiliário, por exemplo. Né, você investe em várias empresas, você está exposto a várias empresas do setor imobiliário, né? Nem todas vão ter problemas de governança, esperamos, né, pessoal? Porque se todas tiverem aí, o problema é muito maior do que a gente pensa, né? Mas você reduz um pouco esse tipo de risco, porém, você ainda está dentro do risco do mercado específico, né, do setor imobiliário, nesse exemplo específico, tá? Então, é uma ferramenta. Eu queria voltar a bola para o Rafa aqui para tentar entender algumas outras ferramentas. O que mais que a gente pode fazer para diversificar nosso portfólio, dado que você falou da importância, e tanto o Marquinho quanto eu certamente concordamos e entendemos a importância, que outras ferramentas, Rafa, a gente pode utilizar para, enfim, principalmente quem não tem tanto tempo assim, né, para poder melhorar um pouco a robustez do portfólio, né, e ter maior diversificação.
O caminho realmente mais óbvio é sempre fazer o investimento em índices, que é o que vocês colocaram. Então, colocar no ETF de Bovespa, BOVA11, colocar no ETF de Small Caps, Small11, colocar no ETF de empresas boas pagadoras de dividendos, do DIVO11, uma série de ETFs aqui no Brasil. A gente também consegue aumentar essa diversificação fazendo alocação em renda variável estrangeira, no exterior. Então, lá você também consegue, e aí, quando você vai para o mercado americano, meu Deus do céu, né? Aqui no Brasil a gente tem uma até um número razoável de opções, lá você se perde, você não consegue nem imaginar o universo de chefs que existe lá fora. E aí, isso é fundamental, por quê? Porque além dessas diversificações que a gente estava falando, né, diversificar o risco específico da empresa, diversificar setor, a gente consegue diversificar geografia também. Quando eu faço uma alocação nos Estados Unidos, na Europa, na China, em empresas japonesas, ou às vezes até índices ETFs que replicam emergentes lá fora, então tem muita, muita possibilidade. É claro que é tanta coisa que você tem que ter algum tipo de disciplina, uma estratégia mais clara para na hora de montar sua carteira. Não dá para sair comprando tudo também, tudo e mais um pouco, mas dá para a gente ter dá para a gente se valer, né? Utilizar esses veículos de diversificação no exterior também para construir uma carteira que pode ser em moeda forte, alguma coisa assim, e trazer essa diversificação adicional. Acho que um outro ponto importante é o seguinte: em termos de diversificação, a alternativa a comprar o índice é você, obviamente, montar sua própria carteira com um bom número de ativos. Quantos ativos a gente precisaria para ter um nível de diversificação semelhante ao do índice? Não são tantas assim. Se você montar uma carteira com 20 a 30 ações, mais ou menos, você já consegue ter um bom efeito de diversificação de ativos, né? E qual seria a diferença? Bom, no caso brasileiro, como a gente consegue vender, né, até agora, pela legislação, vender até 20 mil reais por mês sem pagar imposto, às vezes você tem vantagens construindo uma carteira própria versus comprando um ETF, porque o ETF de renda variável no Brasil não goza dessa isenção de imposto, né, tributária. Então, só fazendo esse pequeno parênteses, né, falei um pouco da parte de impostos, mas acho que é legal também, quero montar uma carteira diversificada no Brasil, ao invés de comprar o ETF, você monta a sua carteira de ações, porque aí se você quiser vender, fazer um rebalanceamento, algum tipo de mudança, rotacionar a carteira, você consegue fazer isso, se for até 20 mil reais por mês, sem pagar imposto nenhum. Então, essa seria uma maneira mais eficiente tributariamente de administrar a carteira. Mas, basicamente, então, são essas duas formas. Ou você monta uma carteira com 20 a 30 nomes ali dentro, ou você compra os índices efetivamente, os índices de renda variável.
Excelente. E aí, Marquinhos, você tem algum ponto aí adicionado? O que a gente pode fazer para poder fortalecer ainda mais essa diversificação e reduzir os riscos de uma carteira de renda variável?
Excelente. Então, o Rafa, a gente falou um pouquinho sobre fundos passivos, né, que seguem o índice, e a gente montar a nossa própria carteira. No meio do caminho ainda existem os fundos ativos, né, na qual a gente escolhe bons gestores para gerir de uma maneira ativa, ou seja, o próprio gestor, ele vai olhar ali quais são as ações que ele quer investir, e aí é muito importante a gente conhecer o que o gestor pensa, quais são as ideias desse gestor, né, toda a metodologia que ele usa para investir ou não em algumas ações, tá? Então, esses são os fundos ativos, existem bons fundos ativos de ações aqui no Brasil, e existe também, Habib, alguns tipos de fundos que estão chegando, né, que já são bem comuns lá fora, que são os famosos fundos quantitativos. Qual que é a ideia de um fundo quantitativo? Ele é ativo, né, também, ou seja, escolhe-se quais ações que o fundo vai investir, só que em vez da gente ter um gestor ali olhando os números e decidindo, toda essa decisão é feita com números. Então, roda-se maquininhas que vão acompanhando o lucro, né, ao longo do tempo, acompanha os dividendos ao longo do tempo, compara essas empresas com outros setores e aí a própria máquina, o próprio algoritmo decide ali se compra ou não compra, né? Eu gosto bastante, eu tenho olhado com bastante interesse esses fundos quant. Primeiro porque você tira um pouco da decisão humana, né, e vai realmente para números. Então ele seria meio como um fundo passivo, só que é um fundo passivo ativo, né, que muda ali a cada momento baseada nessa metodologia. São duas formas aí que a gente tem também de diversificar em ações e aí de uma maneira um pouco mais ativa, Mestre Habibi.
Muito bom. Eu tenho só uma pequena adição de uma coisa que eu particularmente gosto bastante, que é o rebalanceamento de carteira, né? Estratégia de rebalanceamento. Então, muitas vezes, né, a gente estava comentando sobre isso antes de começar o episódio, né? Nem sempre os ativos variam de preço de uma forma tão organizada, né? Baseado, por exemplo, no resultado trimestral. Ah, o resultado foi bom, o ativo sobe, o resultado foi ruim, o ativo desce, né? Nem sempre está relacionado a um equilíbrio de preço por lucro, né? A gente vê inúmeras empresas que nunca deram lucro, com um valor exorbitante, né? A gente vê empresas que dão muito lucro e que, num próximo resultado, com bom lucro e com boas perspectivas estratégicas, ela cai, a gente não sabe o que aconteceu, né? Então, como a gente como tem uma série de aspectos que são difíceis também da gente mensurar, uma forma interessante da pessoa física, né, poder fazer essa redução é usar o rebalanceamento, né, tentando evitar a concentração de muitos ativos após a variação do preço, né? Então, você montou a carteira, fez lá, seguiu a sugestão do Rafa, montou lá com 20, 30 ativos, tal, e aí tem um lá que está pipocando, o negócio está subindo para caramba, tal. E aí você acaba ficando mais exposto a esse ativo depois que você investiu, né? Então, aí a estratégia de rebalanceamento de carteira eu acho bem interessante, porque aí você vai aportar, né? Depois que você ganhar seu salário, seu dinheirinho, tá, vai começar a aportar em outros ativos de forma a manter a distribuição inicial, né? A participação inicial de cada ativo dentro do seu portfólio. Então, acho que é mais um ponto aí para avaliar na estratégia de diversificação das carteiras. Rafa, não sei se tem mais algum ponto aí para adicionar nessa discussão, fica à vontade.
Não, acho que é o ponto, o tema que o Marquinhos trouxe dos fundos ativos é muito legal, né? Por quê? Porque fazendo a ponte com o que eu estava falando no início, a gente muitas vezes não tem o tempo para fazer essa análise mais profunda, mas sim alguns gestores têm, né? Então a gente consegue, por exemplo, fazer a alocação num veículo, num fundo ativo que adota a filosofia do value investing, por exemplo, que é uma filosofia que concentra mais. Normalmente uma carteira de value investing ela vai ter 10, 15 papéis no máximo. Vai ter papel, vai ter empresa lá que tem 10%, né? 10% do portfólio alocado numa empresa, 10, 15%, que é uma concentração bastante grande. Então, se assim, eu gosto muito de um gestor, conheço o histórico dele, sei que o cara é competente, me sinto confortável, a gente até consegue fazer, por exemplo, o um investimento na própria Berkshire, né? Que é a empresa lá do Warren Buffett, comprar a ação dela, você abre a conta numa corretora no exterior e compra a ação direto. Pô, né? Quer coisa melhor do que isso? Difícil, né? Então, tem possibilidade sim da gente conseguir adotar ou se expor a uma carteira mais concentrada, mas contratando um gestor profissional, contratando um cara que é o cara que está fazendo a seleção desses ativos via um fundo de investimento, via um veículo ou, no caso, né, via uma ação que é a Berkshire, que nada mais é também do que uma empresa que acaba também se expondo comprando outros papéis. Então você consegue uma exposição indireta, né? Comprando os papéis da Berkshire via uma corretora no exterior. Então, fundamental, acho que muito, muito importante ressaltar isso.
Muito bom. E aqui a gente está encaminhando para o final do episódio. Marquinho, tem mais algum ponto? Quer contribuir um pouco mais para a discussão ou podemos ficar por aqui?
Com certeza, deixa eu dar só um último comentário, a gente já parte para os finalmente. Além do risco financeiro, risco de governança, risco setorial, né, mas sabe que você habilmente sumarizou lá no começo do nosso episódio, aqui no Brasil tem um risco que a gente tem que considerar também, que é o risco dos juros, né? A gente está vendo os juros aumentando, 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 né? E aí a gente tem que considerar o custo de oportunidade, né? Quanto que eu estou deixando de ganhar, né, deixando num título de renda fixa para, né, colocar minha grana em renda variável. Eu pessoalmente sou fã do investimento em ações, é, né, uma excelente maneira de ser sócio de excelentes empresas, mas, né, se nenhum dos grandes mentes da humanidade, ser Isaac Newton, né, conseguiu ser tão bem sucedido no mercado de ações, né? Existe uma história, depois se procura aí no Google, né? Ele perdeu uma fortuna lá numas primeiras bolhas financeiras que existiam. Se nem ele conseguiu selecionar bem ações, quem sou eu, né? Então vou diversificar mesmo, vou colocar um pouquinho em cada lugar, por mais que eu tenha a plena convicção de que aquela ação é boa, mestre Habib.
Muito bom, eu também acredito que uma certa dose de humildade é muito importante para os investidores entenderem que eles não têm, ninguém tem, né, a onisciência aí das informações, né? Então isso é muito, muito importante. E, pessoal, muito obrigado, Rafa, obrigado pela participação de novo.
Valeu, pessoal. Foi um prazer. Um grande abraço. Até o próximo BTC Money.
Muito obrigado, Marquinho. Manda um abraço para a galera também.
É isso aí, pessoal. Até o próximo BTC Money.
Muito obrigado, pessoal. Eu gostei de uma ideia aqui que o Marquinho deu para um próximo episódio. A gente pode falar sobre como juros afetam o valor, por exemplo, de ativos de renda variável, falando um pouquinho sobre aquela questão de custo de capital, enfim, valuation. Mas a gente conversa isso em outro episódio. Queria muito agradecer sua participação até agora, né, pelo interesse, pela paciência de ouvir-nos, né, até o momento. Lembra de deixar sua sugestão, seu recadinho lá no nosso YouTube e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.